Eu cresci na igreja. E eu vim para Chester quando eu tinha 5 anos de idade. Eu sempre soube a respeito de Deus e que Ele me ama. Mas eu não sentia que Ele trabalhava na minha vida. Eu era muito jovem para entender. E eu cresci, fiquei mais velho. E eu comecei a ter problema com a minha saúde mental. Eu ficava ansiosa com as expectativas que as pessoas tinham sobre mim, me sentia desencorajada. E então, eu fui para a high school. E combinou com a chegada da isolação do COVID-19. E eu fui no meu ponto mais baixo. Foi quando eu fui diagnosticada com depressão. Comecei a terapia. Comecei a falar com os meus pais mais sobre isto. Mas eu ainda não tinha uma comunidade para me dar um suporte que eu precisava. Mas nesse verão eu fui ao Ridgecrest, ao retiro de jovens. E ó, foi maravilhoso, foi um momento excepcional, um momento de estudo bíblico. E ali eu conheci muita gente nova. E eu experimentei Deus ali no campus, naquele retiro de jovens. E uma das atividades lá foi... Uma das brincadeiras era uma pessoa de cada vez tinha que levantar-se e contar uma experiência de como Deus a tirou da morte para a vida. E também demonstrar como a igreja poderia construir uma comunidade para ajudar uns aos outros nos tempos difíceis. E ali foi que eu senti Deus como eu nunca havia sentido na minha vida. E eu nunca tinha compartilhado a minha história com as pessoas, porque eu tinha medo do julgamento das pessoas. Mas depois daquela noite, depois daquele dia, eu compartilhei a minha história e as minhas lutas. Com a minha família de jovens da Chats, e eu fui tão amada e tão aceitada, então eu percebi que Deus nos criou para estarmos em comunidade, para ajudarmos uns aos outros nos tempos difíceis. E então eu continuo a compartilhar a minha história sobre como Deus tem trabalhado em mim. Eu espero que a minha história encoraje outros a juntar-se a esta comunidade também e nos encorajarmos uns aos outros como igreja nas nossas dificuldades. Absoluto, absolutamente. Nesta manhã, nós vamos falar sobre isso que nós já ouvimos. Como nos juntarmos com Deus, no trabalho de Deus, para ver o trabalho de Deus acontecer de maneira sobrenatural. Você tem que fazer ajustes na tua vida. Você precisa permitir que Deus faça ajustes na tua vida. Jesus disse, eu estou à porta e bato. E Ele disse, se alguém abrir a porta, eu entrarei com ele, serei com ele, ele comigo. Deus está sempre batendo. E você pode não ouvir ou pode ouvir e não atender. Então, neste Halloween, quando alguém bater na porta da tua casa falando trick or treat, com abre a porta para ele e deixa a luz de Jesus brilhar. Assim também nós, muitas vezes Jesus está batendo e nós não abrimos as portas, como nós fazemos com essas pessoas que batem nossas portas no Halloween. Então, Deus está querendo fazer grandes ajustamentos na tua vida para Ele. Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, a Bíblia diz que Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, ele tem que negar a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente e me seguir. Porque qualquer que quer salvar a sua vida, perderá, mas qualquer que perder a sua vida por mim, será salvo. Então nós vamos ver os primeiros 5 princípios da realidade de experimentar Deus. Deus falava com o povo de maneira poderosa. E isso é uma lembrança para nós. Nós temos aqui 5 grandes ensinamentos. Primeiro, Deus está sempre trabalhando no mundo para cumprir o seu propósito. Deus está com você e se você não estiver com Ele, Ele continua trabalhando. Ele está sempre estabelecido nos seus caminhos. Em segundo, Deus quer ter um relacionamento pessoal contigo. Deus te ama tanto e Jesus morreu na cruz por você. Alguém disse já algum tempo atrás, se você pudesse imaginar que assim como os braços de Jesus abertos estão longe um do outro, assim o amor de Deus por você é tão grande. Em terceiro, Deus te convida para participar do trabalho que Ele está realizando. Deus deseja que você seja parte dessa família e parte dessa família, desse negócio, desse trabalho. E isso às vezes nos deixa em lutas porque Deus poderia fazer sem nós, mas Ele quer nos envolver nisso. Na semana passada tivemos o privilégio de passar ali em Washington, D.C., ali trabalhando na organização que nós trabalhamos, que é a nossa Junta de Missões Nacionais aqui. E ali vimos os relatórios do nosso ministério de trabalhar com mães solteiras e crianças abandonadas aqui na América e fora daqui. E nós tivemos ali algumas pessoas, um deles é o presidente do Hobby Lobby. Eles doaram 600. Eles doaram dinheiro para comprarmos uma propriedade que no total vale 600 milhões de dólares. Então são 600 milhões de dólares. É muito dinheiro, hein? E ali nós estávamos jantando juntos. Estávamos eu e ele e nossas esposas. E eu tive a oportunidade de perguntar para ele como as coisas estão indo. E eu disse. E ele me disse, sabe, às vezes eu penso que Deus me chamou para ser pastor, ele falando, né? Às vezes eu penso que Deus me chamou para ser pastor, mas imagina que eu tenho abençoado tantas pessoas com as doações que nós fazemos. E então eu falei para ele, olha, Deus te colocou numa posição muito importante, presidente do Hobby Lobby, não é uma coisa pouca. Eu tenho as minhas responsabilidades na igreja local, você tem responsabilidades também, mas como cristão, você pode fazer desse teu local de trabalho um ministério fantástico, como tem feito. Onde quer que nós vamos, o que quer que nós fazemos, devemos pensar que fazemos isso para o Senhor. A nossa agenda é como se fosse uma agenda para Deus. Deus tem planos para a tua vida, para a minha vida. Ouça, deixa-me te dizer uma coisa. Deus quer que você se junte a Ele no trabalho dele. O trabalho é de Deus, não é nosso. E quando você descobre isto, Deus fala com você através da sua palavra, da Bíblia, da oração, através da igreja. Confirmação através da igreja e das circunstâncias. A Bíblia diz que a palavra é uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E número 5, quando Deus começa a falar conosco, a sua direção na nossa vida é tão forte. Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden e eles ouviram quando Deus chegava. Nós ouvimos quando Deus está se aproximando, só que nós podemos fugir ou permanecer. Então, onde quer que. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que ele estava dando aos discípulos a oportunidade de trabalhar na seara, porque serviço não falta. Então, se você quer que Deus te use de maneira poderosa, você tem que dizer: Senhor, eu me rendo. E aqui são os três passos: render-se, obedecer e confiar. Confiar em Deus para o próximo passo. Aqui são. Então vamos para a realidade número 6. Você precisa fazer grandes ajustamentos na tua vida se você quer ver Deus trabalhando. Grandes ajustamentos na tua vida se você quer ver Deus trabalhando. Muitas vezes a crise de fé, esse ajustamento nos leva a uma crise de fé. E é onde você tem que tomar decisão. Seguir a vontade de Deus ou a tua própria vontade. Todo mundo precisa servir alguém. Por exemplo, a Bob Dylan. Bob Dylan é um grande escritor. Mas é um péssimo cantor. Ele uma vez disse ter recebido Jesus no seu coração, mas você já ouviu? Você já ouviu a voz dele cantando? You gotta serve somebody. Você tem que servir alguém. Você vê? Não, tô. O que ele fala é verdade, você tem que servir alguém. Ainda que ele cante com aquela voz, você tem que escolher, você tem que fazer uma escolha. Você tem que tomar uma decisão para fazer grandes ajustamentos na sua vida se você quer confiar em Deus. Então aqui estão as três verdades, esses ajustamentos. E o primeiro deles é a obediência. Você se lembra quando você era criança que teus pais falavam para você e você tinha que obedecer? Quando você era adolescente, que parece que acendia uma luzinha na tua cabeça, que você dizia assim: "Ah, eu sou mais inteligente que meus pais". Nós temos um ministério que funciona de terça a quinta-feira, onde as mulheres se reúnem para trocarem experiências sobre a vida. Esse ministério trabalha com crianças e adoção. E tem uma senhora que ela é muito inteligente, já escreveu alguns livros. E ela disse, alguém lhe perguntou: se você fosse rainha por um dia, que lei você exararia para fazer valer? Ela falou: ah, eu exalaria uma lei para fazer com que alguém pensando que ela iria falar sobre adoção de crianças tal. Ela falou: não, eu exalaria uma lei para fazer a minha filha de 15 anos voltar a conversar comigo. Sabe, porque às vezes tem coisas que a gente não entende no, nos filhos quando eles estão em luta, mas eles não conseguem, porque eles não conseguem obedecer, porque eles acham que nós somos ultrapassados, que eles são mais inteligentes e que eles fazem as coisas à vontade deles. Então, sabe, às vezes nós somos assim com Deus, nós queremos fazer as coisas da nossa maneira. Então, ser obediente é uma coisa que é difícil de fazer, mas é necessário. Em segundo lugar, a gente precisa entender que a obediência, ela é em palavras, ações e atos. Porque muitas vezes, em fato, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas nós não fazemos. Então, sabemos que temos que amar a palavra de Deus com todo amor e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós sabemos disso. Mas a verdade é que a nossa obediência no que conhecemos, ela é maior do que aquela das nossas ações e dos nossos fatos. Então Deus está nos revelando esta verdade. Como nós respondemos a isto, a essas ações, com a nossa obediência? E aí a terceira verdade é que é muito importante que obedecer a Deus sempre nos custa alguma coisa, e não somente aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós escolhemos obedecer, isso nos custa alguma coisa. E às vezes, sabe o que é que custa mais do que qualquer outra coisa? É o controle, o controle. Alguém disse: Spike, o controle é um mito, é verdade. Pensa às vezes que você perdeu o controle. Olha só, tem coisas que nós não controlamos. Você já pensou que você não controla o ar que entra no teu pulmão? Isso é um movimento voluntário do teu corpo, não é você que controla? Muitas das coisas que nós fazemos no nosso dia a dia não tem nada a ver com a gente mesmo. O ar que respiramos, o sol que brilha e tantas coisas. Então, tudo que está acima do nada é dom de Deus. E essa é uma verdade. Você tem que fazer algo que custe algo de você, especialmente o teu controle. Porque só assim você vai conseguir mudar o controle, a direção dos fatos, acontecimentos. E assim você vai ver o melhor de Deus para a tua vida. Então, nós temos feito isso em cada sermão, em cada domingo. Se você olha para a Bíblia, você vai ver sete atributos, sete realidades. E se foi verdade para Moisés, é verdade para cada um de nós. Foi verdade para Maria, foi verdade para Gideão, para Davi, para Paulo. Foi verdade para qualquer homem na Bíblia. Mas tem um homem chamado Elias. Se nós vamos para 1 Reis, capítulo 19, havia um homem chamado, um profeta chamado Elias. E ele havia enfrentado a rainha má dos seus dias, que o nome dela era Jezabel. E ele a desafiou. E ela então decidiu matá-lo. Então ele fugiu para salvar a sua vida. E quando ele entrou na caverna, ele começou a se lamentar com Deus. E ele disse: Deus, onde está você? Por que tu fizeste isso? Por que permitiste isso? Colocar a minha vida em risco? Eu não quero morrer. E blá, 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 blá. Uá, uá, uá. E então Deus fez um grande milagre na vida dele. E então, ali, Deus apareceu para ele em um sussurro e disse para ele: Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele, sabe, começou, ah, eu sei que ela vai me matar. O senhor disse, volte para de onde você veio. Vai lá e unja Jeú como rei de Israel. E então Elias voltou para continuar o seu ministério de sucesso de profeta. Está lá no capítulo 19, versículos 15, 16, 19 e 21. O Senhor disse: volte para ele, volte para de onde você veio. E aí, ele disse, você vai lá, você vai encontrar Eliseu, filho de Cefate. Aliás, esse é um bom nome para dar para os filhos, né? Existem bons nomes para dar aos seus filhos, não? Existem nomes como João, Paulo, João Paulo. Aí ele citou o nome dos Beatles, né? Que tinha o John Lennon, Paul, Ringo. Ele falou, você vai encontrar Eliseu, filho de Cefate. E ele estará trabalhando com os seus bois, então você vai ungí-lo como teu auxiliar, e ele será o teu sucessor. E então Elias foi lá e encontrou Eliseu, que estava trabalhando a terra, e Eliseu disse: deixa eu abraçar e beijar meus pais. Eliseu disse: vai e volte. E Elias foi lá, ele disse assim, de maneira verdadeira, Elias era um profeta e falou para ele a verdade. E então ali Eliseu matou os animais e construiu um altar, um fogo, com aqueles animais mortos, ele fritou a carne deles, assou, deu para o povo que estava ali, seus colegas de trabalho, empregados e tal. E depois imediatamente seguiu a vida, seguiu Elias. Então aqui tem sete realidades que servindo para a vida dele, que servem para a nossa vida também. E que precisamos fazer, ajustar na nossa vida para também termos a mesma bênção que Eliseu teve. Até agora nós não sabemos nada sobre a vida de Eliseu. Ele era um fazendeiro que com os seus bois ele arava a terra. Mas Deus disse a Elias para chamá-lo. Ele disse, vai lá e prepare-o para ser o próximo profeta depois de ti. Então, a primeira realidade aqui. Deus está sempre trabalhando para cumprir o seu propósito. Enquanto Elias estava lá chorando, se lamentando, Deus disse, meu propósito para você precisa ser cumprido. Não desista, não mole, não... Não entregue os pontos. Segunda verdade, Deus busca uma relação de amor contigo, que seja real e pessoal. Eu quero que você, no final do dia, eu quero que você entenda que eu quero que você se junte a mim nesse trabalho, eu quero que você tenha um relacionamento pessoal comigo. Então Elias foi e fez aquilo que Deus tinha pedido para que ele fizesse. Ele foi, ele uniu, ungiu a Eliseu como profeta. Então foi assim que Deus chamou Elias e a Eliseu para juntarem-se ao seu trabalho. Então, Deus tem um ministério para você, na tua família, na tua igreja, no teu trabalho, nas circunstâncias onde você está envolvido. Então, ali, Eliseu, que estava trabalhando com os bois no campo, arando a terra, Elias o encontrou e ele imediatamente se rendeu à mensagem do profeta, quando ele disse: Vem e me siga. Eliseu sabia que o profeta Elias era o profeta de Deus e que eu estava chamando para servi-lo. Isso nos leva à quinta realidade. O convite de Deus sempre nos convida a uma crise de fé. Sabe, às vezes, a palavra crise não é totalmente má, porque ela nos leva a tomar decisão. Deixe-me te dar um exemplo. Na nossa terminologia, se você diz, eu vou pedir a minha noiva para se casar comigo, ela pode entrar em crise, oh, que momento terrível. Então, você pedir para a tua esposa tomar uma decisão, é uma decisão que, pessoal, que vai influenciar a vida inteira de vocês. Então, é um atravessar de estrada, é um divisor de água. Então, assim, com Deus você tem que tomar decisões sérias, decisões como, por exemplo, no trabalho, casamento, filhos, mudança de trabalho, também que levam-nos a tomarmos decisões drásticas, que exigem mudanças. Eliseu deixou os bois ali e seguiu ao profeta Elias. Uma mudança total. Quando Eliseu pediu para Elias, para ele despedir-se dos seus pais, não é que Elias ficou ali dando palavras de incentivo, não. Ele fez pressão sobre Eliseu. Você tem que tomar a tua decisão imediata. E Eliseu foi rápido em responder, sim, eu te sigo. Entendeu? A posição número 6. Você tem que fazer grandes ajustamentos na sua vida para que Deus possa trabalhar através de você. Desculpem. Ali ele pegou os seus bois e os esquartejou. E assou eles ali, a carne deles. Ali deu grande jantar para todos aqueles bifões grandes dos bois, né, para todo mundo que estava ali. E eles comeram. E ele então imediatamente seguiu Elias para ser o seu servo. Então, quando a gente vem a Jesus e diz, eu te sigo, onde quer que o Senhor vá? Alguns discípulos fizeram isso com Jesus. Jesus olhou o coração deles e Jesus disse, não, vocês não vão me seguir. Porque eles queriam seguir Jesus nos termos deles. Muitas pessoas querem seguir Jesus, mas querem seguir Jesus com as suas condições. Alguém disse, não, eu amo Jacksonville, não quero mudar daqui. Deus está me chamando para ser um missionário, mas eu não quero ir. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, do meu plano. E eu vou te dizer uma coisa. Você nunca vai experimentar o melhor de Deus para a tua vida se você constantemente tenta controlar as bênçãos de Deus na tua vida. Você não vai conseguir. Você tem que ser voluntário para deixar Deus te dirigir. E Eliseu provou isso. Essa decisão foi uma decisão drástica. Ele poderia dizer, olha, cuida dos meus bois, eu vou por um tempo seguir ao profeta ali, depois eu volto. Não. Ele matou os bois e abriu a pele deles e colocou ali a carne deles ali nas estacas, nos espetos. Fez grande churrasco deles e depois seguiu para nunca mais voltar para os seus amigos. Foi grande ajustamento que ele teve que fazer na sua vida. Deus chama você para servi-lo nos termos dele. E a coisa número um que você tem que fazer, você tem que desistir de querer controlar as coisas. Você não pode controlar a vontade de Deus para a tua vida. Você não pode. Quando Deus me disse para vir a Jacksonville, através das circunstâncias, da oração, da palavra, da igreja, eu disse, eu não vou para Jacksonville. Eu não tenho nada em Jacksonville. Eu não conheço ninguém lá. Mas eram os planos de Deus para mim. Eu estava me distanciando da minha família. 3 horas a mais do que eu já costumava fazer. E aí eu fui numa missão no Brasil. 18 horas de voo até chegar no nosso local de destino. E lá eu percebi, eu falei, Senhor, aqui é bem mais longe do que onde o Senhor está me chamando para servir. Então eu entendo, o Senhor está me chamando, eu vou para lá. Deus te chama, como Deus chamou Eliseu. E quando Ele chama, Ele constrói todas as pontes, ou Ele destrói todas as pontes para que você não volte. Para que você o obedeça. Só que Eliseu foi ousado, ele pediu para Elias que ele queria a porção dobrada de Elias. Ou seja, tudo aquilo que Elias havia feito, ele queria fazer dobrado. Imagina só você fazer grandes ajustamentos na tua vida. Confie em mim, nós temos que lutar com isso todo dia. Mas a Bíblia diz que quando nós temos essas lutas e nós confiamos em Deus, Deus, por sua misericórdia, Ele nos socorre. Então, vou te dar 3 grandes verdades aqui. Grandes ajustamentos começam com uma absoluta vontade de se render a Deus. Deus chamou Moisés para conduzir o povo do Egito para a liberdade da Terra Santa. E no seu último discurso para o povo, Moisés disse: assim como Josué disse também, depois que havia feito o povo entrar na Terra Santa e ter já estabelecido na terra, ele disse para todo o povo: vocês têm que escolher a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa, nós já escolhemos servir ao Senhor. Então, você vai se render ao Senhor da criação ou você vai se render às suas vontades? Os teus dinheiros, as tuas finanças, a tua popularidade, o teu conhecimento, tudo que você tem, você rende para Deus, para o serviço de Deus? Número 2, grandes ajustamentos sempre levam a uma dependência total de Deus. O maior ajustamento é tornar o nosso conhecimento útil para Deus. Quando Davi foi enfrentar o gigante Golias, o Saul falou para ele: você é tão pequeno, você não vai aguentar, você vai morrer. E sabe o que Davi falou? Davi falou: olha, rei Saul, quem está me capacitando para isso é o Senhor dos Exércitos. E diante dele, esse incircunciso desse gigante vai cair, porque ele blasfemou contra Deus. Parece engraçado, não é? Um gigante de 8 pés de altura e 3 metros de altura. Aquele que todo o exército tinha medo de enfrentar. Então, Davi chegou diante dele e disse: Olha, eu vou te matar, porque você ousou desafiar o rei dos exércitos, o Senhor Deus de Israel. E aí, foi isso que aconteceu. O gigante não acreditou na palavra de Davi. E Davi, uma pedrada só, tuf, pegou na testa dele. Imagina aquele quadro assim, ele com a pedra. Imagina assim, Davi soltando a funda e a pedra caindo na terra. E ele, na testa dele, ele pouco a pouco vai caindo no chão assim. Pá, e Davi pula em cima dele, arranca a espada dele. E corta o pescoço dele, levanta a cabeça dele assim para que todo o exército veja. E o exército dos filisteus correu e o exército de Israel perseguiu e os matou. Ele tinha 15, 16 anos de idade. E então ele rendeu a sua vida a Deus, totalmente dependente de Deus, e Deus o usou de maneira poderosa. Então nós vamos à terceira verdade. Grandes ajustamentos nos levam a estarmos dispostos a esperar no Senhor. Às vezes nós somos homens de negócios, às vezes nós somos líderes de negócio. Olha para a América, por exemplo. Você vê o cara sai do college e já está querendo ser o presidente de uma grande companhia. Mas a verdade é que Deus nos vai trabalhar com estações na nossa vida para sermos aqueles a quem Ele quer que seja, que sejamos. Então, se você vai confundir as coisas se você atropelar o tempo de Deus. Confie no Senhor. Deixe Deus temperar e cozinhar você, para que você encontre novas forças. Deus sabe como fazer você crescer no jeito certo. Então, não perca o melhor de Deus. Então, esperar é um dom espiritual. Muitas vezes nós dizemos: Senhor, o que tu queres de minha vida? Um homem, certa vez, muito sábio, me disse: continue fazendo o que você está fazendo com a melhor das tuas habilidades, e Deus vai dirigir a tua vida. Quando você estiver pronto para o próximo passo. Então, olha só, não pense sempre nas coisas grandes, mas pense também nas coisas grandes. Eliseu foi sendo trabalhado na sua vida espiritual, no seu controle, no seu, nas suas decisões, e ele foi sendo preparado para fazer coisas maiores do que as que Elias havia feito. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, e a vontade de Deus não é a nossa vontade. O tempo de Deus é sempre perfeito. Então, o que Deus precisa fazer agora na tua vida? Você precisa ter oportunidades para se conectar com as coisas do reino. Tem tantos ministérios fora da igreja que precisam de você. Ministério com crianças, com mulheres grávidas, com adultos, com drogados, com tantos ministérios que muda a vida de pessoas. Deus está chamando você para fazer algo, mas você precisa ser voluntário na tua vida. Então, eu quero fazer duas perguntas para você. Primeira, você está disposto a permitir que essas mudanças aconteçam? E a segunda talvez seja o ponto mais crucial. O que eu vou perder se eu não fizer assim? Vamos orar. Senhor Deus, nesta manhã o desejo maior do nosso coração é te conhecer e fazer-te conhecido. O desejo do nosso coração, Senhor, é que nós queremos te ouvir. e ajustar a nossa vida para o teu chamado nesta terra e na nossa vida aqui, Senhor. E que o nosso chamado seja confiar no Senhor e que a nossa vida seja radicalmente mudada para o Senhor. Então, Deus, limpa profundamente nossa vida, nosso ser, para que possamos ouvir a Tua voz e permitir que essas mudanças aconteçam. Queremos ouvir o Teu chamado, queremos ser fiéis à Tua, obedientes ao Teu chamado, para fazer o que é certo, bom. Senhor, nós queremos que o Senhor faça isso em nós e através de nós. Senhor, se tem alguém aqui nesta manhã que está desejoso de chamar o Senhor para ser o Salvador da sua vida, que esse dia seja o dia da salvação, que esse seja o dia da nova vida, do novo começo, de uma mudança, que esse seja o dia de Jesus entrar no seu coração. Repita isso se viesse essa oração. Senhor, entra no meu coração, que o Teu Espírito Santo com poder e autoridade haja em mim. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós temos aqui os nossos líderes diante do altar. Você pode vir aqui diante deles e dizer: orem por mim, porque eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Eu estou reentregando a minha vida ao Senhor. Hoje Deus está chamando novos seguidores de Cristo. É muito importante você responder ao chamado de Deus na sua vida.